É morar com dignidade.
E muito prédio vazio e muita gente morando debaixo desses imóveis.
Milhões de famílias brasileiras não têm casa para morar.
A nossa Constituição estabelece que todo imóvel, né, toda propriedade, seja pública ou privada, tem que cumprir a função social.
O sonho de morar no Caminhos da Reportagem. Hoje, 11 da noite. Livre para todos os públicos.
O trio de ataque está no ar, na sua TV Brasil, na sua Rádio Nacional. Está em campo, está no mar. E quem começa a atacar hoje sou eu mesmo. Porque, como você sabe, o Corinthians demitiu Dorival Júnior depois da 9ª partida corintiana sem vitória. Depois de o Corinthians fazer mais uma má apresentação em Itaquera e perder para o Inter por 1-0. O ataque do Corinthians é o pior do Campeonato Brasileiro. Em 10 jogos, apenas 8 gols. Some a isso, quase 2 bilhões, aliás, 3 bilhões de dívidas, e você veja em que pé está o Corinthians. Corinthians que anuncia ou especula que contratará Fernando Diniz para substituir Dorival Júnior. Segundo o sempre bem informado Paulo Vinícius Coelho, Tite foi vetado, porque, segundo a direção do Corinthians, quem manda no Tite é o filho do Tite. Então, o Corinthians não quer mais saber de Tite e quer pensar em Fernando Diniz. Eu fico pensando, com o time que o Corinthians tem, com a defesa que o Corinthians tem, se o Corinthians adotar o modelo saidinha de bola, olha, você que é corintiano, haja coração. Eu quero ouvir o nosso decano, José Trajano.
Pessoal, não foi fácil, não. Foi um sábado de amargar. Foi um fim de semana terrível. Talvez o pior fim de semana que eu tenha vivido nos últimos tempos. Pois bem, depois de 15 anos... O meu glorioso, querido América volta a disputar uma competição nacional. Veio aqui para Diadema, para enfrentar o poderosíssimo Água Santa. Olha, eu me preparei todo, sentei de frente à televisão. Liguei na TV Romário, nem sabia que a TV Romário transmitia futebol. Enfim, ele é presidente do clube, passou a transmitir jogo do América. Ai, animado, é hoje, vou ver o meu time disputar uma competição A Série D, nossa, é hoje. E olha que era no mesmo horário do jogo do Arsenal, uma outra paixão que eu tenho. Mas sobre o Arsenal eu falo mais tarde. Me preparei, coloquei camisa do América, que eu tenho várias aqui em casa, e eis que, torcida brasileira, foi um papelão. 4-0 para o Água Santa. Conclusão, não vamos para frente, não vamos disputar a Série C, não vamos disputar a Série B, não vamos disputar a Série A, muito menos ser campeão do mundo. Vamos ficar nesse marasmo de disputar a Série B do Rio de Janeiro por longos anos. Antes de qualquer coisa, se Lamartine tivesse vivo, Lamartine Barba, autor de todos os hinos do Rio de Janeiro e do América, porque ele é torcedor do América, eu ia sugerir a ele trocar a letra do hino. Em vez de ele torcer, por... E de sofrer. Mas antes de encerrar esse meu ataque, eu queria prestar homenagem aos destemidos torcedores que fretaram ônibus lá no Rio de Janeiro e vieram aqui para Diadema acompanhar, festejar a estreia do América na Série D. Eu contei, na imagem que vocês vão ver, não aparecem tantos. Mas eu contei, uma hora que apareceu a imagem, várias faixas e 25 torcedores, bravos torcedores. É por gente assim que eu continuo torcedor do América no desânimo. Por isso, eu presto essa homenagem a essa gente que não me deixa virar a casaca. Ouçam e vejam só.
Hoje tem 16, 22. Lá, lá, lá. Deus, muitas glórias surgirão, outras depois. Lá, lá, lá. Campeões, com a pelota nos pés, focamos aos montes e aos dez. Nós ainda queremos muito mais. América unido vencerá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá.
É com esse tipo de gente que o América não morre. Não é mole não, viu, Juca?
Olha, Zé, e eu vou lhe dizer uma coisa. Se o Lamartine pudesse atender a sua vontade e mudar a letra para sofrer, 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 quem sabe ele pudesse dar também um curso de afinação para esses abnegados que realmente transformaram o hino que eu reputo o mais bonito dos hinos dos clubes cariocas, numa sinfonia muito desafinada. Mas já dizia...
Mas, João, Juca, você queria o quê? Os caras saem do Rio de Janeiro, fretam, vão para Diadema, um calor desgraçado. O time não jogando, tinha ninguém no estádio. Vocês querem que eles fossem afinados? Pelo amor de Deus.
Ah, já dizia João Gilberto, se você disser que eu desafino o amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor, Lúcio de Castro.
Juca, seu Zé, todo mundo que nos assiste, antes do meu ataque até, o que me chama a atenção demais nessa imagem é que a noção de todo mundo é que você imagina, né? Torcedores do América, um monte de velho, não sei o quê, é uma garotada. Realmente, para mim, me surpreende um pouco, me surpreendeu um pouco. Uma garotada, e você imagina um garoto desse começando a vida de torcedor como americano. Eu acho que eles deviam conversar com o seu Zé. Seu Zé devia conversar com eles. E dar uns conselhos, enfim. Mas é, realmente me senti um pouco surpreendido de ver praticamente é só garotada. Agora, meu ataque inicial aqui, eu vou falar um pouco do Flamengo, que teve uma semana um pouco inacreditável depois daquela vergonha. E sim, algumas pessoas têm algum pudor em falar vergonha quando se fala de esporte. Vergonha esportiva, ok, ficamos nessa. O jogo no meio da semana em Bragança foi uma vergonha. E eu esperava um pouco mais. Eu esperava no Maracanã ontem, um Maracanã bonito, 68 mil pessoas, torcida do Flamengo lá incentivando. Eu esperava um Flamengo um pouco mais mordido. E faz um primeiro tempo com manhaca, precisa tomar um gol para reagir. E precisa das substituições no segundo tempo, a entrada do Paquetá, do Bruno Henrique para mudar um pouco. Depois do que aconteceu no meio da semana, é muito questionável assim, sobre o que vai acontecer com esse Flamengo ter entrado com essa nhaca ontem no jogo de ontem. Achei um pouco preocupante.
Muito bem. Como você sabe, o trio de ataque toda segunda-feira às 18 horas está no ar na nossa TV Brasil. E às 20 horas está no ar também na nossa Rádio Nacional. Também você pode conferir o programa no YouTube e no Spotify da TV Brasil. Programa que hoje vai tratar da demissão do Lorival Júnior, do Palmeiras sobrando no Brasileirão, derrotou o Bahia, que estava 14 jogos sem perder na Fonte Nova. Vamos falar, é claro, mais profundamente da reabilitação do Flamengo contra o Santos. E vamos falar ainda das brabas liderando o Campeonato Brasileiro, retomaram a liderança do Campeonato Brasileiro. Vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos em seguida.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu vou entregar teu nome e explicar teu endereço.
Aqui você não entra mais. Eu digo que não te conheço.
Eu solto o cachorro e apontando pra você...
Eu grito pet.
Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Até hoje, a luta contra o assédio, o estupro, a violência contra a mulher
e o feminicídio tem sido uma luta só delas. Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e os nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse nosso site e seja um aliado.
Homens contra o Feminicídio. Brasil contra o Feminicídio.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Amanhã, no Brasil Visto de Cima, o litoral do Paraná, uma costa belíssima, lugares deslumbrantes onde só é possível chegar de barco. 6 da tarde.
Nelson. O quê? Mas você tem certeza disso?
A polícia dá uma boa notícia para Olavo e Tereza.
Surgiram novas provas no caso da Júlia.
E aí?
Homicídio contra o João.
E aí? Fala logo.
Ela vai ser liberada.
Não. Tá falando sério?
E Benedita está novamente em perigo. Sangue Oculto, hoje, 8 da noite.
Estamos de volta na sua TV Brasil, na sua Rádio Nacional. E o primeiro assunto é a demissão de Dorival Júnior no Esporte Clube Corinthians Paulista. José Trajano, o decano, tem uma marca registrada de muitos anos para cá em que ele pergunta sempre qual é a hora certa de demitir um treinador. Bom, ao que tudo indica, depois de 9 jogos sem ganhar nenhum, a hora certa talvez até tenha passado. E eu digo que talvez até tenha passado por uma razão muito simples. O Corinthians estreia quarta-feira na Argentina na Libertadores, contra o Platense. E no domingo joga o derby contra o Palmeiras em Itaquera. Terá sido mesmo a hora certa ou era melhor esperar esses 2 jogos para ver o que acontecia e provavelmente demitir depois de uma derrota contra o Palmeiras? Fato é que o Corinthians está saindo em desabalada carreira para contratar um técnico e não ter que estrear na Libertadores sem técnico, o que coloca em dúvida realmente se foi a hora certa. Aí te pergunto, Zé Trajano, com toda a sua experiência, você acha, Zé, porque a grande especulação que se faz no momento é que este técnico será anunciado ainda hoje e é Fernando Diniz. Né? Eu te pergunto, Zé Trajano, você acha que Fernando Diniz é o cara certo, dados seus métodos e a sua visão de futebol, para um clube, para um time que está ali na beira da zona do rebaixamento? Tá bem. A Diniz foi campeão da Libertadores pelo Fluminense, tem isso a seu favor, mas tem uma porção de coisas em desfavor dele. Outra coisa a favor é que ele é corintiano desde criancinha, mas corintiano fanático. Ele não vai admitir, porque é profissional, mas é corintiano, posso afiançar. Te pergunto, você acha que ele pode ser uma boa solução para o Corinthians?
Bom, primeiro eu quero explicar que eu sempre fiz essa pergunta, qual é a hora de mandar o técnico embora? Há anos que eu faço essa pergunta, nunca obtive uma resposta razoável. Né? 10 técnicos já foram demitidos nesse Campeonato Brasileiro, metade. Entre eles o próprio Fernando Diniz. Agora, um time da expressão, do tamanho do Corinthians, começa a perder em casa e é vaiado pela torcida, uma torcida que não costumava vaiar o seu time, que vai pós-jogo, estava na hora de mudar, realmente. E essa história, o Dorival Júnior é o rei das Copas, não sei o quê, então tem que esperar a Copa para ele ser campeão, se dar bem, e o restante se dar mal. É uma história meio maluca. Olha, do jeito que estava, qualquer um aí pode ajudar a melhorar, porque a situação é muito ruim. E o problema do Corinthians não está só na boca do túnel, no banco de reserva, na direção, no técnico, na comissão técnica, com os jogadores. Apesar de ter bons jogadores, quem manda no Corinthians é o nosso holandês, o Depay, né? Memphis Depay. E ele, que é a grande estrela, fica olhando de longe. Esse último jogo ele estava vestido a caráter, com a roupa toda transada, de sei lá o quê, não sei nem definir essa vestimenta. Então eu tenho uma solução melhor para você, Juca. No lugar do Fernando Diniz. Não, é muito bom, tem tudo a ver. Já quem manda no Corinthians, quem manda no time, dentro e fora de campo, mesmo não jogando todas as partidas, que está de olho na Copa, é um jogador holandês, o Memphis Depay, tem um treinador assistente do Corinthians, que foi ponta esquerda no Corinthians, na Ponte Preta, o Mauro Van Basten. Mauro Van Basten é treinador das divisões inferiores do Corinthians. Então, já que é assim, traz o Mauro Van Basten, com esse apelido Van Basten, que pode resolver a parada. Então, de holandês para holandês, o Corinthians vai tocando o andor.
Eu tenho uma melhor que essa sua esteira. Trazer o Van para ser técnico do Corinthians. Agora, Edu. Não é? Vampeta, por que
quem
não?
Quem sabe?
Ô, Lúcio, você acompanhou de perto as últimas peripécias de Fernando Diniz, porque aí no Rio de Janeiro, Fluminense e Vasco. O que que você... Que avaliação você faz do trabalho dele?
Diniz é esse mistério, né? Porque, em geral, ele começa encantando e a coisa vai se desencantando. Por mais que seja um cara, notoriamente, um cara bem formado, mas acho que ele tem um problema também de relação com o grupo, né? Aquele jeito dele, às vezes, me parece um pouco inadmissível nos dias de hoje, mais ainda. Talvez venha daí um pouco o seu desgaste. E, assim, o jogo dele também requer alguns pré-requisitos, como vocês falaram, né? E talvez esse Corinthians não tenha esses pré-requisitos no seu elenco para se adaptar a esse time esse jogo do Diniz. Eu acho que o Diniz, além do mais, ele teve um momento da carreira que eu não sei se ele se recuperou muito, uma queda ali, que foi a passagem dele na seleção. Eu fico achando que, não sei, teve uma... Ele nunca mais voltou ali a ser o que prometia ser e acabou também não sendo. Eu fico imaginando... A questão do Diniz é se o título da Libertadores foi um momento à parte, uma exceção na carreira dele, ou se ele pode confirmar isso. Ele não deu nenhuma mostra que ele pode confirmar, que ele é aquele cara.
É isso, não deu mesmo, não deu mesmo. Agora, quem está dando todas as provas de que quer ser campeão é o Palmeiras, né? Palmeiras conseguiu ontem uma vitória dessas que fazem diferença ao final do campeonato. Foi a Fonte Nova, onde o Bahia não perdia 14 jogos e ganhou do Bahia por 2-1. Jogo duro, ganhou como podia ter perdido, mas ganhou de 2-1. Ô Zé, uma coisa é inegável, né? Por menos que o Palmeiras encante... É um time que sabe competir como poucos, não?
Você sabe que esse jogo na Bahia, eu já falei isso de manhã, foi um bom jogo de futebol, era o jogo mais aguardado dessa, porque reunia o primeiro, o Bahia se ganhasse, talvez virar primeiro, o segundo colocado. Foi um bom jogo, muito disputado, para variar, com menos chutes a gol que a gente gostaria. Mas teve, sabe, com garra, essa coisa toda. Deixa eu ver uma coisa aqui. Diniz do Corinthians, confirmado, Juca? Confirmado Diniz do Corinthians. Veja a natureza, acaba de chegar a notícia. Diniz do Corinthians. Mas falando do Palmeiras, que vai enfrentar o Corinthians.
Vamos apenas explicar para quem está nos vendo que hoje nós estamos gravando o programa no começo da tarde da segunda-feira.
Tá certo. E então o Diniz estreia no Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras. O jogo do Palmeiras e o jogo Palmeiras e Bahia, que foi legal, não foi um baita do jogo como se esperava, Teve um momento que me deu muita saudade do nosso querido amigo e saudoso Dr. Sócrates. Porque teve dois lances de calcanhar que vão entrar para a história. O primeiro gol do Palmeiras, do Arias, que foi um golaço, ele recebeu um passe de calcanhar magistral do argentino Flaco Lopes dentro da área. Finalzinho do jogo, o Everton Ribeiro, que está com uns 36 anos, mas jogando aí do fino, na pequena área, não tinha outro recurso, um bololô na área, como diria Valdir Amaral, deu de calcanhar e a bola só não entrou porque o lateral, o Giai do Palmeiras, tirou em cima da risca. Então, se o jogo não foi aquela beleza maravilhosa, o Palmeiras venceu com um golpe de sorte no final, o Bahia reclama muito, dizendo que foi falta, eu não achei falta, foi um gol contra, teve esse momento, para mim, peculiar, que me chamou muito a atenção. Muitas jogadas de calcanhar me deixaram muito saudoso do Dr. Sócrates.
Ô, Lúcio, Palmeiras livrou 8 pontos de vantagem sobre o Flamengo. É claro, está 5 pontos na frente do São Paulo, do Fluminense, mas parece haver um consenso entre todos que a luta pelo Brasileirão, no correr do campeonato, ficará entre Palmeiras e Flamengo, como tem sido nos últimos tempos. Eu te pergunto, claro, também o Flamengo tem um jogo a menos, essa diferença pode ser de 5 pontos, não de 8. Mas você diria, mesmo diante do bom segundo tempo que o Flamengo fez ontem no Maracanã, que essa diferença é preocupante para o Flamengo? Você considerar que o Palmeiras, em 30 pontos disputado, ganhou 25?
Acho bem preocupante o Flamengo, porque começa aquele campeonato de recuperação já muito cedo. Agora, só encerrando, não deixando de passar na questão do Diniz agora confirmado, já volto para o Flamengo, impressiona realmente como as cartolas, eles não têm a menor ideia do que eles fazem, né? A certeza, dá para ter certeza que hoje eles pegaram o telefone. Quem tem aí disponível? Tá o Diniz, liga para esse cara e fecha. Ele não tem o menor entendimento, não tem o menor entendimento do que é bom para o Corinthians, do que é. É quem está livre. Demite na noite de domingo, liga para quem estiver livre. Passou o ônibus ali com alguém, eles pegam. É impressionante, né?
Mas tem uma coisa, Lúcio. A tendência nos últimos tempos não tem sido só essa, não. É pegar, buscar em Portugal ou na Argentina quem estiver dando sopa. Como não tinha ninguém dando sopa em Portugal e na Argentina, que já lotearam aqui o futebol brasileiro, ligaram para o Fernando Diniz.
Eu ainda tenho a impressão, seu Zé, porque isso, em geral, é quando ali começo de temporada. No meio da temporada começa esse barata voa. Quem tiver livre, pega e vai. E o Diniz, eu tenho certeza que foi nesse caso. Tá solto, ó, tem o Diniz, pronto. Não quiseram saber convicção, ajustar o elenco do Corinthians e treinador. É inacreditável o que essa cartolagem faz. Quanto ao Flamengo, assim, também, e acho que aí na mais desastrada demissão de técnico da temporada, você tem um técnico, você ainda não entende muito bem o que o Flamengo está querendo, visivelmente mudou o tipo de jogo, mas ainda não consegue exercer. E tem alguns jogadores bem abaixo nesse momento. Então, diante desse quadro, acho que vai ser aquela história do ou recupera agora ou a gente vai ver o Palmeiras começar a abrir.
É a tal história, né? O Flamengo trouxe o Paquetá e o Samuel Lino, né, pagando dinheirão. Nenhum dos dois está rendendo o que deles se esperava. Palmeiras trouxe o Arias também pagando um dinheirão e esse está rendendo o que deles se esperava. Entrou no time, parecia que jogava no Palmeiras, parece que jogava no Palmeiras a vida inteira e mais 3 meses. Impressionante a forma do colombiano. Muito que bem. Agora, tem uma questão ainda que eu queria discutir com vocês sobre a rodada que passou. Outro dia a gente discutia sobre a mania brasileira, da arbitragem brasileira, de marcar faltinhas. Aí parece ter havido uma orientação do comitê de arbitragem para deixar de marcar faltinhas. E a gente acabou tendo pelo menos 3 momentos em que a epidemia das faltinhas acho que reapareceu. no gol anulado do Fluminense, porque o Castilho teria empurrado o defensor do Bragantino. No pênalti marcado para o São Paulo, no Arthur, em que ele teria sido sanduichado pela zaga cruzeirense. E no pênalti marcado contra o Santos, no Arrascaeta. Lhe pergunto, José Trajano, que até Mário Viana viu apitando. Você teria apitado faltas? Teria dado gols? O que você faria?
Olha, primeiro eu quero dizer que eu não vi Mário Viana com dois N's apitando. Eu ouvi muito Mário Viana com dois N's como comentarista de futebol, né? Ao lado até do Jorge Cury, que a gente vai ouvir daqui a pouco, dos 90 anos da Rádio Nacional. Esse lado de faltinha me irrita muito. Não há rodada, nasceu uma cultura no futebol brasileiro dos últimos tempos de reclamar toda vez que é gol, ou que não é gol, que é pênalti, não é pênalti. Não tem uma rodada que você passe incólume. Sempre tem uma discussão, que é, não é e tal, tem uns contra, outros a favor. E a bola rolando, o estilo de jogo, a maneira que o time jogou, a boa performance de um jogador ou de outro, fica tudo no segundo tempo, em segundo plano. Então, eu procuro não me envolver nessas polêmicas, porque eu não sei com onde está a razão dessa história toda. É muito difícil. Tem juiz que está pertinho do lance, não mal. Estava pertinho e marcou. Estava pertinho e não marcou. Aí chama o VAR. O VAR no Brasil é cego. O VAR no Brasil entrou para atrapalhar, não para ajudar. Né? Então, eu me abstenho de falar sobre faltinhas, Juca.
Então vamos lá, Lúcio de Castro, seco para você. Foi falta do Castilho no gol anulado do Fluminense?
Não foi falta, não achei, não me pareceu falta.
Foi pênalti para o São Paulo no 1-0 contra o Cruzeiro?
Pênalti, achei pênalti. Podem me atacar,
agora eu quero ver. Pênalti. Agora eu quero ver o que ele vai dizer, hein? Agora eu quero ver o que ele vai dizer, com você, Ju.
José, você poderia fazer a pergunta para ele, não?
Foi pênalti no doutor Arrascaeta, querido Lúcio?
Vou deixar vocês com raiva, mas eu vou explicar. A acrobacia do Arrascaeta, horrível, horrorosa, aquela coisa grotesca que ele fez, que ele deu 10 piruetas, tira um pouco o fato de ter sido pênalti para mim. Porque ele toma uma volta.
Ah, é inacreditável, olha só.
Zé, tá, você toca o programa. Você toca o programa? Toca o programa, Zé, eu tô indo.
Eu acho, agora deixa eu me defender um pouco, por favor. Ele toma uma... O cara dá uma girada nele. Isso é pênalti. Agora, ele prejudica, ele atrapalha, porque aí é grotesco o que ele faz. Ele dá uma pirueta e aí fica um pouco... Fica muito caricatural. Mas eu acho que tem ali o deslocamento nele.
Você percebeu a jogada do Rubro-Negro?
É, a nuance.
Olha, eu disse também que o gol do Fluminense foi mal anulado. Então, configura-se a minha imparcialidade. Agora eu posso dizer que aquele empurrãozinho na Rascaeta...
Mas que coisa maquiavélica, eu não cheguei a esse ponto.
Ah, que coisa horrorosa, olha aqui. Eu vou mudar de assunto, vou falar de futebol feminino, que é o que vale no Brasil hoje em dia. É o futebol das mulheres, tá legal? Aqui na TV Brasil, que é o canal do futebol feminino. E saiba você que quem está na liderança são as Bravas. As Bravas voltaram. Meteram 5-1 no Bragantino na sexta-feira, tá? Outros resultados. O campeonato só volta no dia 20, depois do FIFA Series, com amistosos da seleção brasileira em Cuiabá. Nos dias 11 contra a Coreia do Sul e 14 contra a Zâmbia e 18 contra o Canadá, que é uma seleção fortíssima. Sexta rodada do Brasileirão Feminino. Atlético Mineiro 1, São Paulo 2. São Paulo está fazendo uma belíssima campanha. Ferroviária 1, Cruzeiro 1. Palmeiras 1, Flamengo 1. Palmeiras deu uma queda. Na quarta-feira, o Bahia ganhou do América Mineiro 3-1. O Fluminense ganhou do Juventude 1-0. Na sexta, Misto Internacional empataram 0-0. Grêmio ganhou de 3-0 do Vitória. Botafogo e Santos empataram 1-1. E o Corinthians enfiou 5-1 no Bragantino, como você está vendo, com transmissão da TV Brasil, que eu assisti prazerosamente, porque eu gosto mesmo é de futebol feminino. Gosto de futebol feminino e gosto do Stephen Curry, que ontem voltou depois de 2 meses sem jogar. 30 jogos fora, fez 29 pontos, 5 cestas de 3 pontos, um espetáculo. O Golden State perdeu, mas só por 1 ponto. Não há de ser nada. Vamos ver o que vai dar ruim? Ao que tudo indica, o que vai dar ruim é a vida do corintiano, do Corinthians. Porque já vinha dando ruim. E agora, se o Corinthians adotar o modelo saidinha de bola, este que vos fala vai ter que começar a tomar remédio para o coração. E para você, Zé Trajano, tem alguma coisa que você olhe no horizonte e ache que vai dar ruim? Não, Zé,
eu não gostaria de achar. E eu falei no início do meu ataque inicial, quando eu falei do América, eu falei, vou falar do Arsenal mais tarde. Isso mais tarde é agora.
Eu imaginei.
Nós estamos a 7 rodadas no final da Premier League. Entre um desses jogos da 7ª rodada é contra o City, lá em Manchester. O Arsenal tem 9 pontos na frente, mas tem um jogo a mais. Se o Manchester completar esse jogo, ficaríamos a 6. Se o Manchester vence o Arsenal, ficaremos a 3. E aí o bicho vai pegar. Depois das eliminações da Copa da Liga, foi a final, não jogou nada contra o City, e eliminação vergonhosa diante do Portsmouth na Copa da Inglaterra, há uma preocupação enorme e uma possibilidade enorme de vai dar ruim. Não quero que isso aconteça, claro, sou um torcedor fanático do Arsenal. Mas pelo andar da carruagem, torcida brasileira, torcida inglesa, frequentadores de pub ali em volta do Emirates Stadium, pode dar ruim.
Ô Zé, a derrota, a eliminação na Copa da Inglaterra não foi para o Southampton?
Ah, não, o Portsmouth, eu acho. Um desses clubes de time com nome complicado. É, time grande. Tá, time da segunda divisão, está em 7º lugar na segunda divisão. Agora, tem outro tipo de gente, me incluo nessa lista de outro tipo de gente, meu filho, para me consolar, fala, pai, calma. As duas coisas, as competições mais importantes, o Arsenal está envolvido, é a Champions League e a Premier League, com grande chance da Premier League. Esses outros dois campeonatos não têm o tamanho da Champions League nem da Premier League. Passei a acreditar.
Olha, você que está nos vendo, desculpe, Zé Trajano, porque foi um sábado terrível na vida dele. O Ameriquinha tomou de 4 do Água Santa e o Arsenal foi eliminado pelo Southampton, ok?
Southampton, é uma palavra grande, é Southampton.
Exatamente.
No mesmo horário, derrota do América e eliminação do Arsenal.
O que importa é que o Arsenal foi eliminado. Ô, Lúcio de Castro, e você vê alguma nuvem assim menos promissora no futuro ali, na esquina?
Vejo por aqui na nossa esquina agora. Me chama a atenção que o nosso bravo João Castelo Branco, filho do seu Zé, tá na cara que ele não carrega, ouvindo isso assim, o histórico de americano, né? Que o seu Zé carrega ao ser Arsenal. Então ele é um pouco mais otimista. Então tá na cara que o seu Zé transfere o histórico de americano dele pro Arsenal. E aí fica com esse... Então o filho dá um calma, calma. Agora, eu vejo aqui com muita atenção o caso da Argentina. A Argentina tá no meio de uma crise imensa, um conflito, a AFA, Federação Nacional, sendo investigada e estão descobrindo tudo. Tá saindo tudo nessa investigação. O senhor Tiki Tapia, presidente da federação, montou um esquema imenso, é o que está sendo comprovado nas investigações do equivalente à Receita Federal Argentina, lavagem de dinheiro, patrimônio ilegal, ele e o tesoureiro da AFA, o senhor Pablo Toviglia. E o que está acontecendo, assim, é que ele montou um esquema em que, inclusive, ele fazia empréstimos para os clubes, né? Ele arrumou uma operadora, sempre tem uma operadora nessa história, que é a Sur Finanças, que fazia empréstimo para os clubes. E aí você, por exemplo, vou dar um exemplo. Ele emprestava, essa operadora dele, a Sur Finanças, empresta 700 mil para os clubes e os clubes assinam que ele emprestou 1 milhão. 300 mil ele consegue lavar já de dinheiro. E esse cara é o atual campeão do mundo. A seleção da Argentina hoje tem convite para jogar no mundo inteiro. Tinha um convite para jogar na Índia, ganhou o dinheiro e não foi jogar. A gente já viu essa história aqui, né, com a seleção brasileira. É curioso que eles repetem os métodos. Mas, no fundo, por trás disso tudo, está uma grande briga. Milei e Tiki Tapia. O Milei quer transformar os clubes em SAF e o Tiki Tapia não quer. Então, o pano de fundo por trás dessa história é essa guerra Milei-Tiki Tapia.
Ô, Juca, e Lúcio, e nós estamos há 66 dias da Copa. E a seleção argentina foi agora dentro de campo, está muito mal, né, Juca?
Então, mas é a demonstração que uma seleção pode ser campeã do mundo, mesmo com uma gestão corrupta e atrapalhada como a da AFA. Agora, o fato é que a Argentina não testou coisa alguma. Ou eles estão muito senhores de si, de que vão chegar na Copa e arrebentar, ou vão se dar mal, porque só fizeram amistoso contra a seleção fraca. Falando em seleção fraca, vamos falar de uma fortíssima, a seleção brasileira de 69, que vai ser assunto da nossa aniversariante, 90 anos da Rádio Nacional.
Rádio Nacional.
1969, né, Juca? Que saudade, né? Dirigido pelo João Saldanha, a seleção brasileira. E a seleção brasileira passou como um tufão pelas eliminatórias. Encantou, todo mundo ficou encantado. Ali com ataque com o nosso queridíssimo Tostão, Pelé, Gerson, Rivelino. Time que depois foi campeão do mundo, não dirigido mais pelo João Saldanha, que foi trocado, né, pelo Zagallo. Mas o nosso Jorge Cury, que a gente vem acompanhando da Copa de 50, 54, 58, 62, dessa vez eu trouxe mais para cá a narração. Então o áudio está melhor, dá para sentir mais o vozeirão, a qualidade da transmissão do inesquecível Jorge Cury. O Brasil ganhou de 6-2 da Colômbia. A Colômbia não jogava nada naquela época. Hoje em dia joga um pouco melhor. E gol do Tostão, o mineirinho de ouro. Vamos ouvir o Jorge Cury.
Pelé outra vez, atenção na entrada da área, correu, atirou e gol! Tostão, camisa número 9! É, meus amigos, o passe foi de Mineiro para Mineiro. Pelé recebeu de Gerson e deu para Tostão. Tostão invadiu, girou o corpo e bateu. Inapelavelmente para Largate, que caiu. E a pelota foi beijar o barbante pela direita da cidadela colombiana. Tostão, 1 para o Brasil, 0 para a Colômbia. O sinal sonoro da Rádio Nacional assinala 15 minutos da primeira etapa. Brasil 1, Colômbia 0, Tostão, camisa número 9. O artilheiro absoluto das eliminatórias até agora.
Saudade do Tostão. Como jogava? A garotada não viu o Tostão jogar. Acabou a carreira aos 26 anos apenas.
Você que é jovem que nos vê, você que é jovem que nos ouve, só a comemoração de gol, Jairzinho, Tostão e Pelé, vocês não sabem. Pobres moços, vocês não viram o que eu vi, porque realmente é uma coisa de dar dor no coração de saudade. Vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos.
Pessoa que você viu. Não era eu.
Somos irmãs gêmeas.
Me dá só uns minutos, por favor, responde isso.
Sangue Oculto. De segunda a sábado, 8 da noite.
Democracia fazemos todos nós, de todas as idades. Para participar das próximas eleições, você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. Você tem até 6 de maio para tirar ou regularizar seu título, alterar seu local de votação, cadastrar sua biometria, entre outros serviços. Garanta seu direito ao voto e exerça sua cidadania. Não deixe para a última hora. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Quer saber mais sobre o Pé de Meia?
A data da próxima vacinação?
Seus direitos no trabalho?
A gente te conta tudo isso e muito mais.
Na Agência Brasil tem informação pública, gratuita e de confiança.
agenciabrasil.ebc.com.br.
Notícias direto da fonte para conhecer seus direitos e ficar por dentro das políticas públicas.
Agência Brasil, 35 anos. Cidadania em pauta. Três amigos universitários.
Quem são esses dois santinhos?
Nossos amigos. Essa é a Letícia e esse é o meu irmão do peito, Leon.
Não, ele é o meu irmão do peito.
Diante de descobertas... e muitos desafios.
Documento. Meu pai trabalha em Brasília. Se vocês fizerem alguma coisa com a gente, vocês estão...
Tu sabe a minha filosofia. Proibido, proibido.
Um filme de Jorge Duran. Hoje, 9 da noite.
Estamos de volta na sua TV Brasil, estamos de volta na nossa Rádio Nacional com o trio de ataque nesta hora de falar do gol de letra. Eu passei meu fim de semana na agradável companhia do livro A Biografia de Lula, volume 2, do jornalista e escritor, do grande biógrafo Fernando Moraes. É imperdível, simplesmente imperdível. Fernando Moraes consegue contar uma história que aparentemente a gente está cansado de conhecer com fatos inéditos, com coisas que ele descobriu, com coisas que as entrevistas que ele fez revelam. É um livraço. Goste você ou não de Lula. É um livro que quem gosta de história do Brasil não pode deixar de ler. E eu estou muito curioso para ver o filme que vai ser lançado só em junho, às vésperas da Copa, primeiro na Irlanda do Norte, porque o filme é irlandês, sobre uma tal seleção que tem um tal jogador de futebol, barbudo, e que fumava. Imagine você, dê uma olhada. Olha só, pensei que a gente fosse mostrar um vídeo. Tem um vídeo em que aparece Dr. Sócrates, como se fosse Dr. Sócrates, com o capitão da Irlanda do Norte, dizendo, vamos ganhar desses bárbaros. E Dr. Sócrates, no túnel, antes de entrar em campo, joga o cigarro fora e diz para o cara, acredito que não. I don't think so, ele diz para o cara. É muito bom. É um filme que certamente virá para o Brasil e que a gente deve ver. O que está fazendo o branco aí no meio do nosso filme do Sócrates? Não tem nada
a ver. É aniversariante. Fazer, mas é aniversariante.
Porque hoje é aniversário do branco. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Vamos por parabéns a você.
Parabéns!
Branco faz 62 anos. Branco, que era reserva na Copa de 94, reserva do Leonardo. Branco, que entra porque Leonardo dá aquela cotovelada no jogador americano e é suspenso, tirado da Copa. Ele entra e, no jogo contra a Holanda, ele não só sofre, aliás, ele sofre não, né? Ele leva o juiz no bico, faz uma falta e o juiz acaba marcando a falta como se fosse nele, bate a falta com rara maestria, Romário tira o corpo fora e o Brasil ganha da Holanda por 3-2. Parabéns ao Branco, ídolo do Fluminense, jogou também no Esporte Clube Corinthians Paulista. Quem faria 68 anos hoje, devia estar conosco até hoje, é o Cazuza, Zé Trajano.
Olha, o Cazuza foi um furacão, né? Uma coisa maravilhosa que surgiu na música, no rock brasileiro, na poesia brasileira. Começou lá no Barão Vermelho, depois na carreira solo. E ele tem uma geração, ele deixou uma geração viúva, né? E ele marcou muito, pouco tempo de vida que teve, morreu com 33 anos. Houve um acompanhamento enorme do dia a dia, ele lutando contra o HIV, cada vez piorava mais, mas se apresentava em shows, dava entrevistas, mas não resistiu, morreu aos 33, mas deixou uma obra magnífica e uma geração que sabe cantar todos os seus sucessos. Grande Cazuza. Foi um furacão na história da música brasileira.
E hoje é dia de lembrar também os 58 anos do assassinato de Martin Luther King. Diga, Lúcio de Castro, quem foi esta figura? I have a dream.
Um desses monumentos da humanidade, né? Um símbolo fundamental na história dos Estados Unidos. Curioso é que vários presidentes, nesse dia em geral, se pronunciam e falam. Obviamente, Donald Trump não falou uma palavra sobre Luther King agora, nesse momento. O Luther King é o símbolo grande responsável pela luta pelos direitos civis nos Estados Unidos nos anos 60, e pregava a desobediência civil, e ficou muito simbolizado por causa disso. As pessoas conhecem um pouco as histórias. O I Have a Dream é muito conhecido, é uma maravilha, porque ele era um grande orador, por ser também pela história de Pastor Batista. Ele cresce dentro da igreja e como um grande orador. Mas eu, particularmente, eu adoro o I Have a Dream, é uma coisa linda, um monumento. Mas em 65, na Marcha da Selma, que vira um belíssimo filme, ele tem um outro discurso que vale a pena, eu recomendo a quem quiser ver, que é no nível ali do I Have a Dream. Depois é assassinado, mas recomendo que vejam. E vejam o filme também, que é uma maravilha.
Zé Trajano, 2 anos da morte do grande Ziraldo, Zé Trajano.
Ziraldo Mineiro, Caratinga. Não, o Ziraldo foi tudo, né? Escritor, contador de história, desenhista, escritor, criou o Pasquim, jornalista, criou personagens maravilhosos como esse que nós estamos vendo, o Menino Maluquinho, Sacipo Pererê. Olha, marcou, morreu aos 91 anos. No final da vida estava muito debilitado, mas eu e uma minha geração toda, adoramos o Ziraldo, e ele conquistou várias gerações, né? Porque Menino Maluquinho, nossa geração é mais ali do Pererê, que foi o primeiro gibi brasileiro que foi para as bancas. Mas no Menino Maluquinho, acabei de dar para minha neta, por exemplo, de 6 anos, um exemplar do Menino Maluquinho. Salve, Ziraldo.
Sem se dizer que ele fez, Juca, modernizou os símbolos dos times cariocas, né? E ele tem, Zé, aquele personagem Jeremias o Bom, que tem um cartoon para mim que é uma coisa inesquecível. É o pai rubro-negro sentado no sofá entre 2 filhos botafoguenses. E é o Jeremias. Aí, gol do Flamengo. Os meninos, evidentemente, contraem o rosto. Ele levanta pé ante pé, vai ao banheiro, fecha a porta e grita: gol! Mas ele não queria magoar. O Jeremias o Bom não podia magoar os filhos. Era uma beleza as coisas que fazia.
Ô, Juca, se me permite aqui o testemunho muito pessoal, Juca, e que obviamente me comove um pouco, não é o que se diz, e o Ziraldo, acho que um dia falou, já existiu um monte de versão, mas que o Jeremias o Bom, que trabalhavam juntos no Jornal do Brasil, o Ziraldo teria feito inspirado no meu pai.
É o que eu sei.
Saudoso Marcos de Castro, meu saudoso chefe na editoria do Jornal do Brasil. Agora, uma correção, Ju. O Ziraldo não fez os times brasileiros. Quem fez foi o Enfio. O Enfio que criou os personagens novos dos times do Rio.
Não, querido. Não. O Enfio fez o Urubu, o Bacalhau, papapá, papapá. O Ziraldo modernizou os mascotes. Ele modernizou. Os mascotes antigos. Tá? Muito bem.
Tá bom.
E também 17 anos da morte de Giulite Coutinho, que foi presidente do América, que é o nome do estádio do América, mas foi dos que eu conheci, e conheci todos de João Avelange para cá, o único presidente da CBF honesto. Era um homem conservador, da turma do Delfim Neto, foi o primeiro presidente da Câmara Brasil-China de Comércio, um homem muito bem sucedido na vida, dono de uma grande fábrica de exportação de móveis, mas eu vou repetir, foi o único presidente da CBF que não tomou dinheiro da CBF, que não viveu da CBF. E só por isso merece homenagem. Mas também diminuiu o Campeonato Brasileiro de 94 para 40. E se conseguisse fazer o sucessor, que ele tentou fazer e perdeu, para a turma do João Avelange, o Medrado Dias, já teria feito o Campeonato Brasileiro com 20 clubes. Enfim, Giulite Coutinho merece ser um raro cartola brasileiro que merece uma homenagem. Vamos ao prêmio João Saldanha.
Meus amigos,
é claro que você acompanhou toda a polêmica causada por mais uma entrevista desastrada de Neymar, que disse que o árbitro estava de Chico, né? Claro, numa atitude absolutamente condenável, né? De alguém que trata a mulher dessa maneira e acha que pode e não percebe que o mundo mudou, que o mundo evoluiu, que certas grosserias não cabem mais, que certas piadas não cabem mais. Muito bem. Paulo Nunes, que nunca foi flor que se cheirasse, que sempre foi um cara mais para solada do que para o lance refinado, fez uma corajosíssima crítica a Neymar na Sport TV, dizendo inclusive isso: eu fui estudar, eu fui evoluir, eu fui tratar de olhar para a mulher com outros olhos, para não colaborar com a violência contra as mulheres neste país de tantas agressões, de tantos assédios, de tantos feminicídios, né? Então, eu queria deixar aqui registrado o prêmio João Saldanha a quem é capaz de evoluir. Todos nós somos capazes de evoluir. Todos nós temos a obrigação de evoluir. Paulo Nunes cumpriu. Neymar e aqueles que o apoiam, inclusive nessa cafajestada, esses não têm jeito. Daí, votarem como votam. A Paulo Nunes, o nosso prêmio João Saldanha de hoje. E agora, nós vamos ao chuveiro. E eu vou surpreender você, tá, Lúcio? Se prepare, porque eu vou querer que você fale sobre a questão do racismo, do preconceito religioso na Espanha. Enquanto você se prepara, porque isso é assunto para mandar para o chuveiro, eu quero mandar para o chuveiro a Tabata Amaral. Faço isso com dor, porque eu acho que ela é uma menina muito bem intencionada, é uma deputada que já fez coisas meritórias no parlamento brasileiro. Na hora H, tem tomado posições ao lado dos progressistas. Mas Tabata Amaral propor que críticas a Israel, críticas ao sionismo, se transformem em críticas antissemitas, é o resultado do projeto que você propôs. Então, faça favor, em nome da sua carreira, a gente tem visões de mundo muito diferentes, mas eu acredito piamente na sua honestidade de propósito. Retire esse projeto. Retire esse projeto em nome da sua carreira, do futuro da sua carreira. Porque o que você está propondo está sendo assumido pelos sionistas como aquilo que de fato será uma forma de censura, uma forma de você não poder dizer que o governo de Israel, que o Estado de Israel hoje é um Estado terrorista, que Netanyahu é fascista e que Netanyahu não tem o direito de fazer o que está fazendo no Irã, nem tinha o direito de fazer o genocídio que perpetrou em Gaza. E isto vai ser considerado, se levar ao pé da letra o seu projeto, como antissemitismo. E não tem nada de antissemitismo. Portanto, Tabata, com todo o respeito, vá para o chuveiro. E esta coisa na Espanha, hein, Lúcio de Castro? O que fazer?
Juca, na última terminada data FIFA, teve um Espanha e Egito, e a torcida espanhola, num jogo em Barcelona, aflorou todo o seu racismo, seu preconceito, aos gritos de quem não saltar é muçulmano. Que, na verdade, já é uma cópia ruim, porque o original desse grito é bom. Na Guerra das Malvinas, nos Estados Argentinos, se gritava muito quem não saltar é inglês. E tinha todo motivo para se fazer isso. A cópia, a emenda foi péssima. E aí a gente teve um pronunciamento do Lamine Yamal, que é muçulmano, chamando eles todos de idiota, né? No fundo, na verdade, o absurdo maior ainda é que a gente está falando de um país multicultural, multirracial, e que viveu durante 7 séculos os muçulmanos, a Espanha foi ocupada pelos muçulmanos, né? Então, a Espanha é um país essencialmente multirracial por essa presença, por esse histórico. Mas, no fundo, o que está em questão hoje para a gente falar, o que esconde o ódio desses racistas, é porque o que está em questão é quem é o espanhol do século XXI. E essa disputa que está em jogo. E o espanhol do século XXI, eles queiram ou não, é preto, é branco, é tudo. E por isso esse ódio aflora toda hora.
E eu queria acrescentar que no Chile do Allende, nas manifestações pró-Allende, as pessoas iam para a rua e cantavam: quem salta é pueblo, quem não salta é múmia, é mômio, que era uma maneira de chamar, de quem salta é povo, quem não salta é burguês, quem salta é progressista, quem não salta é de direita. E era uma beleza ver o povo, quem salta é pueblo, quem não salta é múmio. Enfim. Ô, Zé Trajano, alguma coisa a acrescentar? Você tem 15 segundos.
Não, 15 segundos eu não consigo falar tudo o que eu penso dessa história da Espanha, viu? Só fazer um registro, o primeiro-ministro da Espanha merece todos os parabéns. Tem tomado atitudes sensacionais, dignas, em relação principalmente ao povo de Cuba.
É pura verdade. Esse é um estadista. Esse é Zé Trajano, o decano, fechando com chave de ouro o nosso trio de ataque, que segunda-feira volta, 6 horas na TV Brasil, 8 horas da noite, na Rádio Nacional.
Assista esse e a outros conteúdos no TV Brasil Play. Disponível para Apple e Android.